Gente, o que passa na sua cabeça quando alguém fala a palavra sacerdote? Sacerdote não é um negócio assim muito do nosso dia a dia, né? A gente não nem sabe direito o que um sacerdote faz. E sabe que sacerdote é uma figura muito, como é que eu vou dizer, muito presente na Bíblia. E um dos desafios que a gente tem a ler a Bíblia Sagrada é que ele é um texto antigo, né, de uma cultura diferente da nossa. E alguns conceitos nós conseguimos entender, mas eles estão, como é que eu vou dizer assim, disfarçados debaixo de nomes, hábitos que a gente não está acostumado. E eu gostaria de hoje refletir acerca da figura do sacerdote. Na verdade, eu não quero refletir acerca da figura do sacerdote, não é isso. Mas eu quero trazer a importância dessa função para que a gente entenda melhor o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo do nosso tempo de vida, da nossa missão. Nós vamos ver que isso tem a ver com propósito. Eu quero trazer a figura do sacerdote, a função sacerdotal, digamos assim, logo mais a gente vai ver que isso é muito tranquilo de entender, para destravar o entendimento de um grande roubo que nós tivemos enquanto raça humana. Nós somos incrivelmente roubados. Do que nós somos roubados? Antes da gente iniciar, assim, propriamente dito, eu gostaria de iniciar com um vídeo, mas gostaria de convidar você a fazer essa oração comigo, dizendo assim: Espírito Santo de Deus, você é muito bem-vindo aqui, neste lugar, no meu coração, e agora nós vamos meditar sobre a tua palavra, essa que, mesmo sendo muito antiga e de uma cultura diferente da gente que é brasileiro, assim, tupiniquim, o Senhor fala com a gente. Por isso nós te damos graça, Deus, porque o Senhor se revela a nós, comunica com a gente. Nós abrimos o nosso entendimento para ser modificado, moldado pelo teu Espírito Santo. Revela a nós verdades espirituais. Tem misericórdia de mim, Pai. Misericórdia das pessoas que estão aqui. Muito obrigado, nós confiamos no teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pessoal, eu confesso que eu estou um pouco nervoso, que eu achei um vídeo muito legal. Sabe aquele vídeo assim, da hora? Eu falei assim, gente, eu queria muito passar aquele vídeo. Só que o bendito do vídeo não tem português. Então eu vou passar o vídeo e vou fazer uma tradução aqui. Olha, se você vivesse assim no Israel antigo, um dos lugares mais importantes que você ia ver ia ser o tabernáculo. O tabernáculo era esse lugar sagrado, né, uma tenda, que os israelitas eles carregavam através do deserto até chegar na terra prometida. E era sagrada porque era o lugar onde Deus se fazia presente na terra. Ele tinha um pátio, um lugar mediano e o Santo dos Santos, que é o que vocês estão vendo aí, três lugares, que era o lugar pessoal de Deus. E as pessoas que trabalhavam no tabernáculo, elas chamadas de sacerdotes. Elas é que representavam Deus para o povo e o povo para Deus. Então, uma coisa que era muito clara é que esse lugar ele era o lugar de Deus na terra. Frequentemente ele ficava no alto de uma montanha, porque é ali que eles identificavam onde o céu e a terra se encontravam. E esse tabernáculo com a presença de Deus, a gente vê que não tinha ali uma figura de Deus, não tinha uma imagem de Deus, e Deus falou explicitamente para eles não fazerem isso, porque a imagem de Deus na terra é o homem e a mulher no sentido de a humanidade. E isso está revelado lá na criação, quando nós lemos o Gênesis. Eles são os representantes de Deus num espaço sagrado chamado Éden. Então, o tabernáculo, ele aponta de volta para o Éden. Você vê, olha só, os dois, eles tinham proximidades. O Éden, ele era uma região que se chamava Éden, uma grande região. Deus planta um jardim dentro desse Éden, e no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que são níveis onde a presença de Deus, ela era como se fosse assim, mais revelada, mais impactante, né? Então, Adão e Eva, eles eram assim como que sacerdotes daquele lugar. Nós poderíamos chamar eles de sacerdotes reais. Da mesma forma que os sacerdotes do templo lá, eles cuidavam, eles cultivavam o lugar sagrado. E isso era dessa forma, eles representavam Deus perante a criação, essa é a ideia de imagem e semelhança, e estava até aí tudo bem. Até que a humanidade, ela é roubada, ela é enganada por uma criatura má, pelo próprio mal. Ah, isso ali significa sacerdotes reais. Então, aí vem a história da queda, né? Onde o mal, nessa forma ali escrita, na forma de uma serpente, que para a cultura hebraica da época era um animal astuto, esperto, era essa representação, e eles são convencidos de deixarem de serem sacerdotes ou representantes de Deus para tentarem se tornar Deus eles mesmos. E quando eles caem nessa armadilha, nesse ato de rebelião, de tentar se tornar insuficientes, eles perdem o acesso ao lugar, eles são expulsos do Éden. E desde então eles estão tentando entrar no Éden de novo. E ali é onde a gente vê a promessa de uma pessoa, do descendente da mulher, que iria trazer de volta, restaurar essa harmonia que havia sido perdida, que ele iria esmagar a cabeça da serpente e que ele iria ser atingido por ela de alguma maneira. E essa é a primeira vez que nós temos a promessa de um Salvador, a promessa de um Messias, ainda na narrativa do Gênesis. Mas no Gênesis isso ainda é só uma promessa. À medida que eles vivem fora do jardim, ansiando pela vinda do Messias, nós temos dois tipos de sacrifícios acontecendo. É aí que vem a história de Caim e Abel, onde Abel oferece um sacrifício que era aceito por Deus. Caim, seu irmão, o assassina, e assim nós temos um ciclo, nós estamos vendo ali, que se repete, onde a maldade, ela sempre vai tomando conta do coração humano, dos sacrifícios humanos, das relações humanas, e aqui está o grande roubo. Nós temos grandes figuras sacerdotais na Bíblia, como Moisés, Davi, Abraão, mas a maior delas é Jesus Cristo. É Ele que abre de novo o caminho de volta, aquele caminho perdido, ao lugar sagrado que havia sido perdido. Nós estamos falando de relacionamento. E é com esse pano de fundo que eu gostaria de começar a refletir com você hoje acerca do papel e função do sacerdote. Muito obrigado. Pessoal, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo, essa explicação de que o Éden, ele é narrado como uma espécie de templo. como uma espécie de, como um lugar onde Deus habita. Porque, assim, a gente sabe que a história do Éden é uma história assim, muito antiga lá, de como começou a humanidade. Esse é o intuito da narrativa do Éden. Mas a gente também sabe que ela foi escrita por Moisés. Então, é uma narrativa sobre a fundação do mundo, só que escrita por um povo que tem a sua vida e cultura ao redor do templo. Então, quando eles contam a história da criação, eles contam com essa mentalidade de um povo que vive ao redor do templo. Gente, quando o povo de Israel acampava, a primeira coisa que eles montavam era o templo, era o tabernáculo. Pá, aí eles começavam a se juntar em volta, cada um de acordo com a sua tribo, né? Então, um espaço sagrado. Vamos pensar, o que é o templo? Vamos pensar, quando eu falo templo, vamos pensar num espaço onde Deus habita. Não precisa ser um prédio, não precisa ser uma construção. Aliás, quando Jesus fala da reconstrução do templo, ele profetiza que o templo iria ser destruído, mas ele diz que ele ia reconstruir o templo em 3 dias. Mas ele estava falando do corpo dele. O corpo dele como um lugar sagrado e como um lugar onde a presença de Deus se estabelece e oferece um reencontro nosso com o Pai. Vamos retomar essa ideia, assim, recapitular isso. Em Gênesis 1:27, nós vemos que Deus cria os seres humanos a sua própria imagem e semelhança. A gente vê ali a imagem de Deus. O que significa imagem de Deus? Imagem de Deus significa que para a criação, os seres humanos, a humanidade, era a maior e a melhor representação de Deus. Nada representava tão bem para a criação Deus do que a humanidade. E a gente vê em 2:25, logo ali naquela narrativa, que ele colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele, do jardim. Então nós estamos falando de representação e nós estamos falando também de cuidado. Isso configura a ideia do sacerdócio. Então a gente vê que o sacerdote ele tinha a função, sim, vou colocar assim, de maneira simples, o que o sacerdote fazia? Ele adorava, representava e cuidava. A gente pode ter em mente sempre a frase cultivar e tomar conta. Quando eu falar a partir de agora de sacerdócio, sacerdote, pensa em adoração e cuidado. Essa é a função chave do sacerdócio. Adoração a Deus e cuidado a pessoas e da criação. Adorar a Deus, cuidar do próximo e da criação. Isso é sacerdócio. Assim, o núcleo do sacerdócio. Todas as figuras que nós vamos chamar de sacerdotais na palavra, na Bíblia, elas estão, de alguma maneira, desenvolvendo esses dois conceitos. Ele é um adorador e ele tem um cuidado diante do próximo e da criação. Então a gente vê que quando a humanidade ela se rebela contra Deus, ela desobedece a Deus de livre e espontânea vontade, coisas são quebradas. O que que quebra? Relacionamentos são quebrados. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus ele é rachado. O nosso relacionamento com nós mesmos ele é rachado. A gente entra em conflito com a gente mesmo. A gente vive isso até hoje, né? A gente não sabe o que quer, passa a vida toda, um ano inteiro desejando um negócio, aí no final do ano consegue. Primeiro de janeiro do outro ano descobre que nem queria isso, não. E a gente vai vivendo assim, de desejo em desejo. Às vezes a gente quer algo que a gente não gosta. Complicado isso, né? Existem muitas pessoas que elas têm uma compulsão em repetir coisas que foram traumáticas para elas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é um conflito interno, um bug que dá na gente de várias maneiras. A gente perdeu o nosso bom, nossa harmonia com o nosso próximo. Ali foi, depois disso daí, teve, né, a primeira DR entre Adão e Eva, ou pelo menos a primeira DR não saudável entre os dois, que se multiplica entre pais e filhos, irmãos e irmãs, e hoje o que mais nos fere de longe são os nossos relacionamentos. Todos nós aqui carregamos algum caco de relacionamento que dói o pé, que a gente precisa sempre estar tratando, né, e exercendo perdão. O quarto nível que a gente perdeu foi a nossa harmonia, digamos assim, com a própria natureza. Então, a gente entrou nesse ciclo de usar a natureza para aquilo que a gente bem entende que é certo. A gente entrou nessa onda da poluição irresponsável, né? E, enfim, esses comportamentos que a gente chama hoje de egoísmo, comportamentos mal adaptados, essa série de coisas, a Bíblia entende que foi aqui que aconteceu a primeira leva. E aí eu acho interessante porque falar de Gênesis é falar da nossa origem, muitas coisas estão descritas ali, explicam o nosso comportamento, a nossa sede por retomar a nossa paternidade espiritual. E agora eu queria dar um salto, um jump, lá para o final da Bíblia, Apocalipse 21. Apocalipse 21 é assim, está acabando o livro, está acabando a história. E a gente lê assim que João, ele tem uma visão e ele vê o que ele chama de um novo céu e uma nova terra. E eu vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma voz, uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. E essa promessa é maravilhosa. Do que nós estamos falando? Somos que ele lhes enxugará, ele, Deus, enxugará de nós toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre, ou passaram para sempre. Essa é a esperança de todo crente. Paulo fala que o crente que não tem essa esperança aqui, misericórdia, então não faz sentido que a gente está pregando. Por quê? Veja que João está falando de uma cidade, de um lugar, de um espaço santo. Por que a gente sabe que é santo? Porque a presença de Deus está ali. É um novo Éden, só que melhor. É melhor do que o Éden porque não haverá a possibilidade de queda que teve no início. É como se fosse um Éden 2.0 upgrade e agora final, né? Não vai ter mais atualização depois dessa. Essa noção, veja que a linguagem que João está usando, e João é judeu, desse povo que vive ao redor da sinagoga, dos templos, ele usa essa imagem de tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Essa noção de lugar santíssimo, que nem lá Moisés estava falando. E ele usa a mesma linguagem do templo, assim como a linguagem do templo é usada para o Éden. Nós vemos aqui a presença de um sumo sacerdote e de sacerdotes reais. O que, que significa isso? A presença de Jesus e do povo dele, esse povo que vai ser chamado seu. João fala são cenas de uma nova comunidade, um novo lar para o povo de Deus, um lugar de perfeição santa, nosso jardim do Éden, novo e melhorado. Então a gente tem o Gênesis, nós temos o Apocalipse 21, Gênesis 1 aconteceu. Quando eu falo aconteceu e que o Gênesis 1 explica as nossas origens, você fique livre para entender o Gênesis de uma maneira literal ou não, ou mais ou menos. A ideia é que Gênesis ele comunica uma verdade. Mesmo que você não entenda literalmente, a gente concorda que há uma verdade sendo comunicada ali. Da mesma forma que em Apocalipse 21, e a gente está no meio desses dois momentos. A gente está no meio entre o jardim e essa cidade. Entre duas expressões da presença de Deus no meio do seu povo. Eu coloquei a seta um pouco mais para lá, porque eu acho que o mundo está mais para acabar do que para... Mas não sei, né? O dia que nós estamos ali naquele negócio. Vai que tem mais 500 mil anos e nós estamos aqui, né? Não estamos mais no Éden, não estamos ainda na Nova Jerusalém. E nós vivemos num período onde Jesus ele já veio à Terra, ele já morreu, ressuscitou e ascendeu. Esses três eventos nos convidam ao sacerdócio. Esses três eventos nos convidam a adorar a Deus, a cuidar do próximo e da natureza. Esses três eventos nos convidam a sermos representantes de Deus. Veja o que é o discipulado. Quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, fazei discípulos. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala que ele é embaixador de Cristo, representante. Eu sou um representante de Cristo. Então, veja que Jesus ele não está inventando essa coisa de representação, ele está resgatando algo que foi perdido em Gênesis e que vai ser completado de maneira máxima, assim, estrondosa, no dia final do julgamento. E nós estamos entre essas duas realidades. Jesus ele é o nosso sacerdote modelo. Por quê? Porque foi ele que nos ensinou a como adorar de maneira perfeita, a como representar a Deus de maneira perfeita. Aliás, ele é a exata expressão do seu ser. Ninguém consegue representar Deus tão bem quanto ele, porque ele é, afinal de contas, o próprio Deus. E ele é o nosso modelo em cuidado. Ninguém cuidou tanto das pessoas quanto Jesus. Ninguém amou tanto quanto ele amou. Ninguém ama o quanto ele ama, ao ponto de voluntariamente, sendo Deus, falar, eu vou me tornar humano e vou representá-los perante o Senhor. Eu vou carregar a culpa deles perante o próprio Pai, perante o próprio Deus. Isso é cuidado. A gente estava perdido. Quando a humanidade rebela contra Deus, não tinha caminho de volta. Ali era para todo mundo ter morrido, fulminado. Quando você peca contra um Deus infinitamente santo, a pena é um sofrimento infinito. No mínimo, extinção. Era para a gente ter dado muito errado ali. Se não fosse alguém que fosse ao mesmo tempo humano e 100% santo. Quem é que era humano e 100% santo? Não tinha, na humanidade não tinha. O próprio Deus se torna humano. Olha que louco, se torna humano para livrar a própria humanidade, que tinha pecado de vontade própria. Não tem cuidado maior do que esse. Não tem amor maior do que esse. Por isso que a gente vê Jesus como nosso modelo. Um modelo de Deus, mas também um modelo de humanidade. E olha como a ideia do templo começa a fazer sentido aqui, porque se o templo ele ficava no alto da montanha, como a gente viu lá no vídeo, porque é no alto da montanha que tinha aquela impressão, imagina os antigos, né, vendo aquele alto da montanha onde os céus e a terra se tocam, onde Deus se faz presente. Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, não tem montanha que se iguale a esse toque, né, entre as duas realidades. E aí a gente lê lá em Hebreus, falando muito sobre o ofício sacerdotal de Cristo, como alguém que se sacrificou pela humanidade, e o sacrifício dele valeu perante Deus porque ele não tinha pecado. Então ele pagou a dívida humana. E ele diz assim: embora fosse o filho de Deus, aprendeu obediência por meio do seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote mais alto escalão que existe. Perfeito, e tornou-se assim a fonte de salvação eterna a todos os que lhe obedecem, ou a todos que o amam. Lá em 1 Pedro diz que vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual, não é um templo físico, é edificado, e nós somos também sacerdotes santos, que oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Aqui eu queria pausar para dizer o seguinte: veja que nós estamos falando de três lugares, ou três eventos. O lugar santo Éden, que ficou no passado. O lugar santo Nova Jerusalém, que está no futuro. E a pessoa santa, ou templo, não é bem um lugar, mas essa pessoa, que é Jesus Cristo, que está entre as duas realidades. E é Jesus que nos oferece esse acesso de volta. Se nós estamos indo para Nova Jerusalém, foi porque ele se tornou pecado em nosso lugar. E aí Pedro fala assim: ok, ele é o sumo sacerdote, mas nós também somos. O que isso significa? Significa que a gente é cópia dele. O que a gente chama em outras partes de discípulo, aprendizes, filhos. E Pedro fala que a gente oferece, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais. Agora, o que é sacrifício espiritual? E a próxima, na sequência do texto, ele chama a gente de reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas, ou vocês podem representar as pessoas, está aí o conceito de representação, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a gloriosa luz. Existem basicamente duas formas de oferecer sacrifício espiritual ou de ser um sacerdote. Passa dois slides aí, brother, por favor. Um é o que Pedro chama de manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Isso é o que a gente chama de batalha interna ou de santificação. O que é isso? É a gente lutar contra aquilo que nos puxa de volta para aquela armadilha lá do Éden. Gente, a realidade do Éden, ela se repete todo dia na nossa vida. Onde nós temos a oportunidade de obedecer a Deus e continuar num relacionamento com Ele, ou de nos rebelarmos e tomarmos o lugar de Deus. Todo pecado, ele em alguma medida, ele, ele, A pessoa, no final das contas, ela quer tomar o lugar de Deus em algum aspecto. Ela quer que alguma coisa que não seja Deus se torne o sentido da vida, da esperança. Isso então é uma luta interna, mas tem a parte que eu chamei de representação, uma parte externa, que é o que Pedro chama de viver de maneira exemplar, para que aqueles que não creem vejam o seu comportamento correto e deem glórias a Deus. Veja que adoração como algo interno, de dar a Deus o lugar que é devido, e em segundo lugar, cuidado ou representação. Eu estou falando de cuidado e representação como duas coisas iguais, porque eu entendo que a melhor representação de Deus é o cuidado. E como nós vamos ver na frente, o amor. De forma que a gente chega à seguinte pergunta: o que você tem feito do seu sacerdócio? Quando eu pergunto assim, o que você tem feito do seu sacerdócio? Eu tenho em mente a seguinte coisa: o que você tem feito da sua adoração? E o que você tem feito do seu cuidado às pessoas? Aí, o que você tem feito da sua adoração e o seu cuidado às pessoas? Aí está a resposta do que a Bíblia chama de sacerdócio. Da nossa função de adorar e cuidar, e essa é a função que ela foi estabelecida no Gênesis, na nossa criação. E essa função, ela continua por toda a eternidade. Por isso que a gente começa a se dar conta que essa função, ela é o sentido da sua vida, ela abre as portas para o sentido da sua vida. E que muitas vezes a gente luta com os desafios dessa vida, e todo desafio dessa vida, ele é um teste à nossa capacidade de exercer a nossa função de adorador ou de cuidador. Todo teste na nossa vida, ele testa a nossa capacidade de ser um adorador e nossa capacidade de ser um representante de Deus. E eu entendo que a gente vive num modo de vida assim, onde a gente costuma trabalhar pra caramba, onde a gente costuma querer comprar pra caramba, onde a gente não se sente amado e tem dificuldades para amar, vive numa rotina muito alienante e vem para a igreja muitas vezes esperando que Deus responda coisas da rotina alienante, quando, na verdade, Deus pode estar nos chamando para a gente sair daquela roda do ratinho que fica ali sem sair do lugar e olhar que existe uma missão, existe uma função de adoração, uma função de amor, que a gente precisa se posicionar e interpretar a nossa vida a partir dessa função. Parênteses, esse é uma dificuldade que eu tenho com uma igreja que só prega aquele tipo de mensagem, né? Como ser um marido melhor, um pai melhor, como... Os irmãos sabem que eu prego esse tipo de coisa aqui. Eu acho que a Bíblia ela é cheia de conselhos e princípios para a gente... É, como ser um melhor cidadão, ou alguma coisa do tipo. Mas sabe, tem uma hora em que a gente precisa entender que existe uma narrativa na história, existe uma história acontecendo. E a nossa própria história precisa ser entendida como parte dessa história maior. Senão, a consequência é que todo mundo vem aqui com um problema, problema X, problema Y. O pregador, ele nunca vai conseguir atingir todo mundo, porque, né, os problemas são dos mais variados e a gente fica enxugando gelo. Porque essa semana é um problema. Se Deus resolve, semana que vem tem outro. E no outro mês tem outro. E a gente nunca sai do loop onde nós nos posicionamos como pessoas cuidadoras de outras e pessoas adoradoras. Eu acho que esse é um motivo muito responsável, não é o único fator, mas muito importante para a gente ver por que o Brasil está cheio de crente e não melhora. Você vê, a expressão estatística dos evangélicos é grande, tem muito, muito evangélico no Brasil. Mas não parece que a corrupção está caindo proporcionalmente ao avanço, né, o número de novos evangélicos. Crises familiares, ainda temos aos montes, no meio de crente. O que me parece é que as pessoas, elas tiveram uma noção de quem é Jesus, mas elas ainda não estão conseguindo se posicionar na narrativa de Deus, na missão de Deus, de entender que nós somos esse representante, esse cuidador. Nós somos os braços de Jesus na terra. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com o seu amor? Não só o que você tem feito com o seu sacerdócio, mas o que você tem feito com o seu amor. E por que eu quero chegar até aqui? Lá em João, no capítulo 4 de João, três vezes João fala: Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como é que você vai representar alguém que você não conhece? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Como você vai representar alguém que você não permanece nele e ele não permanece em você? E aí faz sentido aquela ideia do cuidado, cultivar e cuidar. Porque cultivar e cuidar, em última análise, é uma expressão de amor. Por que que os seres humanos eram representantes de Deus no jardim? Que eles amavam o jardim. Eles cuidavam do jardim. Eles cuidavam do lugar santo. Hoje isso para a gente significa cuidar da nossa comunidade de fé, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar do nosso pequeno grupo, é investir tempo, cultivar um jardim. Imagina você cultivar um jardim, você precisa de tempo, poda, machuca às vezes ali na planta. Tem que ter paciência, colocar band-aid, voltar lá, mexer de novo, cavucar a terra, mexer em adubo. Isso é nós, gente. Enquanto nós não tivermos a Nova Jerusalém, nós estamos mexendo nesse tipo de coisa. E Jesus é o nosso modelo, porque o amor dele pelo jardim é infinito. O mandamento que Deus deu de lavrar a terra ou cultivar o jardim, ele nunca caducou. Esse mandamento continua para você e para mim hoje. Toda vez que eu passo e vejo, não sei em que cidade acontece esse tipo de coisa, mas dá um exemplo assim, não sei. Uma cidade, por exemplo, tem um rio e as empresas, fábricas jogam assim, poluição no rio. Deve existir alguma cidade assim. Isso me vem imediatamente na cabeça. Assim, cara, a gente pode parecer uma coisa simples, mas é de coisa simples em coisa simples que a gente começa a entender que O nosso cuidado com o meio ambiente, ele é cuidado com o jardim de Deus, ele é cuidado com a criação de Deus. O nosso cuidado com uma pessoa, é claro que existe uma ordem aí, né? Melhor você salvar a vida de uma pessoa do que salvar uma planta. Mas é cuidado com a criação de Deus. E algo está mexendo muito comigo nesse momento, enquanto eu falo com vocês, que é a seguinte realidade. O maior roubo que nós sofremos naquele Éden, com a presença daquele mal, foi o roubo do nosso amor. Nós fomos roubados do nosso amor, e no nosso amor. É por isso que a consequência é uma falta de amor para com Deus, para comigo mesmo, para com o próximo, para com a criação. É por isso que nós temos dificuldade de obedecer o mandamento de cuidar do jardim. Nós somos roubados no amor. Como é que você cuida de alguém que você não ama? Às vezes você faz por obrigação algumas coisas, aí você consegue fazer. Mas até que ponto vai isso? Essa estratégia, ela tem acometido muitos de nós nesse salão aqui. A estratégia do nosso inimigo, que é o nome de Satanás, diabo, ele não é inimigo de Deus exatamente, ele é nosso, né? Inimigo. Se ele fosse inimigo de Deus somente, já tinha perdido. Ele nos rouba no nosso amor. Ele repete aquilo que aconteceu no Éden. Ele nos rouba do nosso amor porque assim nós ficamos incapacitados de amar. Todo trauma, abuso, traição, frustração, o que mais? Relacionamentos que nos ferem, que nos tocam, eles nos roubam do nosso amor. E muitas vezes, pessoas às vezes abandonam a fé por causa disso. Elas ficam tão magoadas. Como isso pode ter acontecido dentro da igreja? Esse abuso, esse trauma, como isso pode ter vindo de um líder espiritual? Isso é tão traumático que a pessoa fala assim, não dá mais para esse Deus aí, não dá mais para servir. Quando nós somos roubados no nosso amor, nós nos tornamos incapazes de amar. E quando nós nos tornamos incapazes de amar, acabou o sacerdócio. Acabou a capacidade de representar a Deus. Me parece que muitas vezes a nossa vida da igreja, a nossa vida religiosa, ela é como alguém que não ama mais, mas tem que mostrar que ama. Tem que fazer alguma coisa para mostrar que ama, mas não está amando assim mesmo, de verdade, não. E a beleza disso tudo é que a Nova Jerusalém está ali, de boa, existindo. Não olhem para isso como assim uma história trágica. Eu entendo o aspecto trágico da história. Eu quero, inclusive, eu estou tentando estimular o aspecto trágico em vocês, mas a gente lê o final da história, né? Então, quando a gente lê que Jesus nos deu acesso de novo a esse lugar de relacionamento com Deus, ele nos... Veja que a árvore da vida, ela dava vida eterna. E Deus fala assim, olha, não podemos deixar ele comer da árvore da vida, porque senão ele vai viver para sempre. Só que ele iria viver para sempre, né, na narrativa do Gênesis, em iniquidade. Com Jesus Cristo, nós temos de novo acesso à árvore da vida, agora lavados pelo seu sangue. Veja que a solução ela está posta, e o relacionamento de amor ele está de novo estabelecido, ele está de novo acessível. E quando a gente se posiciona para receber, a gente começa
a fluir. É aí que a gente passa a transbordar para o outro. Então veja que eu fiz com você uma narrativa, uma passeata de Gênesis ao Apocalipse, do início ao fim da Bíblia, para contar uma história que eu acredito ser a história central do Evangelho. Havia um lugar santo, um lugar de amor, um lugar de santidade que foi perdido. Jesus recupera esse acesso. E a consumação dele é a Nova Jerusalém, é o que nós chamamos de céu ou paraíso. A sua dor, ela deve ser enxergada da mesma maneira. Você foi roubado no seu amor. Aí você imagina o Éden, a queda lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Mas Jesus oferece, o poder da ressurreição oferece uma virada na tua vida. Na tua dor presente, não só assim na sua vida geral. Há um dia você vai e tal, e os problemas que você estão passando agora não interessam. É só o final da vida que interessa. Não, não é isso. Na sua dor hoje, o mal não tem a última palavra. Não quer dizer que agora você vai ficar rico, que agora sua doença vai desaparecer. Nós falamos um pouco isso hoje de manhã. Mas quer dizer que o seu amor não vai ser roubado de você jamais. A sua estabilidade emocional, a sua estabilidade espiritual, o seu relacionamento de paternidade com Deus, ele nunca vai ser tomado de você. A sua segurança, a sua plenitude. Como nós podemos ter certeza disso? Porque Jesus era pleno no sofrimento, os apóstolos eram plenos no sofrimento. Nós temos até hoje uma série de relatos de irmãos que são mártires e são plenos no sofrimento. Eles estão de boa, porque eles sabem o final da história. Eles sabem o final. Gente, não esqueça o final da história. Não fica parado em Gênesis 3. Seja uma vida assim, Apocalipse 21, rodando aqui o tempo todo. E isso dá sentido, isso dá significado para a tua batalha. Isso é a gente começar a enxergar a nossa narrativa de sofrimento dentro da narrativa de sofrimento da humanidade. E a narrativa de sofrimento da humanidade tem prazo de validade e tem cura. A nossa também tem. Ore comigo nesse momento. Apresenta para o seu pai aonde você entende que você foi roubado no seu amor. Apresenta para o seu pai se talvez você está empacado em Gênesis 3. E quando você pensa em cultivar relacionamentos de amor, cultivar relacionamentos de restauração, você se sente muito desencorajado. Porque você se sente preso em Gênesis 3, ali na queda, onde você foi roubado no seu amor. Se alguma situação, se alguma pessoa te vem à mente, que te traz essa dor, clama pela intervenção de Jesus Cristo agora nessa situação. Fala assim: Jesus, visita essa situação, visita essa memória e traz a mim o poder da tua ressurreição para me desvencilhar de onde eu fui roubado. Restaura a mim, Deus, o amor que eu perdi. Me perdoa porque muitas vezes eu tenho me fechado a receber esse amor do Senhor de volta. tem alguma pessoa que você entende que você precisa liberar perdão, esse é o momento. Libere perdão para essa pessoa. Ah, é tão difícil. Diga assim: Pai, eu quero perdoar. Não tenho forças. Não consigo. Me ajuda. Mas você só precisa tomar essa decisão do perdão. Você só precisa tomar essa decisão do perdão. Saiba que Deus está super interessado nisso. Porque quando você perdoar, você vai ser o representante dele na vida dessa pessoa. Porque foi o próprio Deus, na figura de Jesus, que perdoou, na figura do Pai, que perdoou a gente e morreu pela gente quando nós ainda éramos pecadores. Como é que a gente vai representar nosso Pai sem liberar perdão? Pai, visita os lugares de trauma, visita os lugares de abuso, visita os lugares de rejeição, Deus. Visita os lugares de solidão. Visita eles com o poder da tua ressurreição, que é maior do que qualquer coisa nesse planeta. Não tem poder que se iguale ao poder da sua ressurreição. Pai, nós invocamos o poder da tua ressurreição sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos. Nós declaramos em nome de Jesus que esse roubo do nosso amor não tem a última palavra na nossa vida, na nossa identidade. Pai, podemos passar ainda por lutas e dificuldades, mas nós sabemos que a tua paternidade sobre nós, ela é 100% segura. O teu amor para conosco é inegável. Pai, convença cada pessoa aqui do teu amor, do teu cuidado, do teu paixão por Jesus, para que a gente possa representá-lo bem. E eu peço perdão. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós temos falhado em representar Jesus, em representar o Senhor, como humanidade ou como igreja, como PIB Brusque. Perdoe a nossa frieza, perdoe o nosso descaso, perdoe quando a gente finge que não vê o outro passando por dificuldades. Esquenta o nosso coração, Pai. Nos dê consciência do nosso chamado. Nós estamos perdidos. Muitos de nós lutam com um sentido para ficar vivo, um sentido para continuar no trabalho, no casamento. Por isso nós invocamos a tua restauração e consciência de sacerdotes, pessoas que adoram ao Senhor e cuidam de pessoas. Nós queremos cuidar de pessoas, Pai, nos ensina a cuidar de pessoas. Nós entendemos que nós seremos restaurados na medida em que nós restauramos o nosso próximo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.